Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, funcionários, aos que nos acompanham em suas casas e a vocês, alunos, professores do Colégio João Bosco. É uma referência muito forte do Colégio João Bosco, quando há 44, 45 anos atrás, saí lá do Lajado Alto, fui acolhido por famílias aqui no centro, para na época cursar o que se chamava o ginásio, que era da quinta e oitava série. Não tinha bicicleta, condições da bicicleta do Lajado Alto, e muito menos o transporte escolar. Mas, sem dúvida, uma referência, é um colégio que todos que passaram por lá fez a base da nossa educação, e assim a gente espera que continue fazendo a base da educação de todos vocês. Vamos a Brasília, ou melhor, fomos a Brasília. Marcha dos municípios. Em linhas gerais, até para que vocês que são jovens entendam um pouco desse movimento, o que que ele busca? Ele busca o chamado Pacto Federativo. Para que vocês tenham uma noção melhor, de cada um real dos impostos que nós brasileiros pagamos, a União, que é o governo federal, fica com 60 centavos, os estados ficam com 26 centavos e os municípios 14 centavos. Essa é a conta aproximada que se faz de cada um real dos impostos. Mas as pessoas, elas não moram no Brasil, elas não moram no estado, elas moram nas cidades. A grande demanda do serviço público é nas cidades, principalmente saúde e educação. Então, a briga é para que essa redistribuição seja mais igualitária, que se busque mais distribuir mais recursos aos municípios. Porque a grande fonte de renda da grande maioria dos municípios pequenos é o chamado FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Ele é formado pelo IPI e pelo Imposto de Renda. O governo federal, ele só distribui os impostos. Mas ele, espertamente, ele cria as contribuições, a contribuição social, a contribuição do PIS, enfim. E essas contribuições, ele não distribui com os municípios. E quando ele quer fazer um agrado a algum setor, ele faz a redução de impostos, nunca das contribuições. É o que ele fez recentemente com o IPI, reduzindo a alíquota de IPI. Consequentemente, nos próximos meses, vamos sentir uma diminuição do repasse do FPM. Então, essa é uma das grandes bandeiras desse movimento municipalista, para que essa distribuição dos impostos seja mais igualitária. Outra bandeira muito forte nessa marcha atual é por uma PEC, a PEC 122, a PEC é uma proposta de emenda à Constituição que já foi aprovada no Senado em 2016, mas que ainda não foi votada na Câmara dos Deputados. E o que diz essa PEC? Essa PEC diz que sempre que o governo federal criar algum programa, ele tem que dizer de onde vão vir os recursos. O exemplo mais emblemático que se usa agora é, recentemente foi aprovado o PIS do Magistério e está lá para ser aprovado o piso de enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Ninguém é contra os pisos, mas quem acaba tendo que pagar são os municípios. Então, o que essa PEC propõe é que, se você criar o piso ou o programa, você tem que dizer de onde vão vir os recursos para implementar esse programa. Só para título de explanação, tem mais de 140 projetos lá criando pisos salariais. Que, à medida que você os cria e vai repassando para os municípios, você cada vez mais joga a responsabilidade para os municípios. Então, basicamente, essa marcha desse ano, ela tratava dessas pautas. Mas a do Pacto Federativo, que redistribui as receitas, essa é constante, essa é uma marcha permanente, é uma pauta permanente, porque há uma desigualdade muito grande nessa distribuição dos recursos. Aproveitando a presença de vocês também, além do movimento municipalista, lá nós temos todas as decisões de legislação. Nós temos a Câmara dos Deputados, com 513 deputados, nós temos o Senado, com 81 senadores. E quando você está lá, você imaginar que uma legislação sirva para Guabiruba, sirva para Ijuí, sirva para Lucas do Rio Verde, sirva para Dona Eusébia, que é uma cidade lá do interior de Minas. Você imaginar e conseguir um equilíbrio nessa legislação é muito difícil. Porque você tem diferenças muito grandes no Brasil. Você tem diferenças de economias econômicas, você tem diferenças culturais, basta ver o Sul, o Nordeste, o Norte. Você tem diferenças ambientais, exemplo disso, aquela lei que nós tanto aguardamos, que possibilita os municípios legislarem sobre recursos, que foi parar no STF também. Diferenças geográficas. Então, você imaginar uma legislação que atenda a todos com todas essas diferenças é difícil. A gente sabe disso, entende isso. Outra questão lá no Congresso Nacional são as corporações. Todos estão lá. As corporações políticas, exemplo CNM, as corporações empresariais, CNI, federações, confederações, sindicatos, confederações agrícolas como a CNA, os conselhos, tudo quanto é conselho que você possa imaginar, os conselhos federais, estão lá em Brasília. Todos, a sua visão, defendendo o seu interesse, o interesse de cada categoria. E aí, essa é a grande dificuldade de muitas PECs que se aguarda há tanto tempo. Uma delas, a reforma tributária, por exemplo, que foi citado que há mais de 30 anos se tenta fazer uma reforma tributária. Outra, vou dar um exemplo aqui que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou aqui em Santa Catarina nesse final de semana. Vou até ler aqui para vocês. Ele criticou a falta de apoio à reforma administrativa, cujo texto está pronto para ser levado ao plenário, PEC 32/20. Segundo Lira, nem o governo, nem os empresários, nem a sociedade brasileira se mobilizaram para convencer os parlamentares a aprovar a proposta, que sofreu forte oposição de grupos organizados contrários à reforma. Entre aspas, houve uma pressão inversa barulhenta, não mexemos em nenhum direito adquirido, não mexemos no status quo de nenhum funcionário em atividade. Fizemos só uma nova regra para os entrantes do serviço público. Se já tivéssemos feito a reforma há 20 anos, hoje o Brasil estaria em outro patamar e sem teto de gastos, criticou. Ou seja, para você aprovar uma PEC são necessários 308 votos. Todos sabem da necessidade e da importância de uma reforma administrativa. Vejam a resistência, ora falta interesse do governo, ora as entidades sindicais falam mais alto, ora os parlamentares não querem se comprometer com as corporações. Então, a dificuldade, e isso a gente sente no dia a dia, com reforma tributária, com reforma política, com reforma administrativa e tantas outras, que não andam. Não andam porque todas as corporações estão lá. todas que você possa imaginar estão lá. E todas, legitimamente, defendendo seu interesse. Então, muitas vezes, a gente tem até um senso crítico e injusto, hora de dizer que o Congresso não trabalha, tem seus defeitos, tem seus problemas, mas também quando há vontade de alguma reforma ser feita, há o contrapeso e a oposição nessas reformas. Repito, de todos os segmentos, públicos, privados, não é diferente. Todos os setores privados têm lá suas representações que, quando alguma legislação é votada ou vai à votação, cria-se a resistência, o lobby. Não, o nosso setor não pode ser tributado, o meu não quer que seja tributado. Então, essa dificuldade nós entendermos, né? Mas esse é o nosso sistema político-administrativo. É com ele que temos que conviver. Pois não, vereador Simone? Sim.
Fazer uma parte, vereador Valdemiro, somente me posicionando a respeito do piso. O piso do magistério, ele não é um piso recém. Ele foi criado pela Lei 11.738 e ele já vai fazer agora 14 anos, agora, dia 16 de julho de 2022. Foi uma forma, acredito, na época, de se garantir que os professores tivessem um piso mínimo do magistério de R$ 950. A gente sabe que muitas categorias, né, acabam pressionando os políticos lá na instância superior para que criem esses gatilhos, esses mecanismos para terem respeitado seus direitos. Então, só reforçando um pouquinho sobre o piso do magistério, vereador.
Não, repito, nada contra o piso do magistério. Só usei como exemplo, né? E que esses pisos, infelizmente, se não houver a contrapartida do recurso federal, ele vai levar a uma precarização do serviço público. Muitos prefeitos de cidades menores já adiantaram. Se não puder pagar, a solução daqui a pouco é você botar, ao invés de 20 alunos na sala, vão colocar 30. Se vier o piso dos enfermeiros, os municípios que não vão poder pagar, ou as santas casas que não vão poder pagar, vai diminuir o atendimento. Então, ninguém é contra os pisos, tanto é que o piso do enfermeiro, dos enfermeiros, passou com 500 a 10, qualquer coisa assim, foi a votação. Todos são favoráveis, ninguém é contra o piso, mas que se crie a fonte de recursos para subsidiar esses pisos e os 278 programas que o governo federal tem, todos defasados, aonde os municípios têm que bancar esses programas. O que a PEC propõe é isso, nada contra piso de magistério, de qual categoria que seja, apenas que a PEC seja votada, e para isso temos que pressionar a Câmara dos Deputados, sim, para que aprove a PEC, que sempre que criar algum programa, alguma despesa, venha junto à fonte de receita. Seria isso. Obrigado e boa noite.